Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, acabo de sair agora do Ministério dos Transportes, onde estivemos reunidos com todas as associações da área portuária do Brasil. Ontem pela manhã tivemos um encontro, um simpósio aqui no Interlegis, onde tivemos a participação do ministro Gilmar Mendes como palestrante, também o ministro Maurício Quintela, que abordou o mesmo tema, ainda o ministro Wellington Moreira Franco, o presidente da Comissão de Infraestrutura, senador Garibaldi Alves, e entre tantas outras autoridades. E o que mais se discutiu, senhor presidente, é exatamente a questão da segurança jurídica. Hoje vivemos ainda uma crise no Brasil, onde precisamos retomar o crescimento, precisamos gerar emprego nesse país. Acabamos de sair de uma eleição onde todos nós estivemos na base, ouvindo a angústia da população. E, como sempre tenho dito, quem está lá na fila à busca de um emprego tem pressa, tem angústia e nos cobra. Da mesma forma, quem está lá num posto de saúde com seu filho, numa fila de espera, da mesma forma tem pressa e nos cobra uma decisão. E por isso é que nós também queremos trazer aqui essa preocupação no sentido de que a gente busque modernizar para que o investidor, seja ele brasileiro, seja ele estrangeiro, seja o capital brasileiro, seja o capital internacional, que quer acreditar no Brasil. O Brasil é um país de potencial imenso. Temos ainda muito a oferecer em termos de desenvolvimento em todas as áreas, em capacidade de incrementar a nossa produção em todas as áreas, principalmente na produção agropecuária, da qual fazemos parte do Centro-Oeste brasileiro. Agora, sem dúvida nenhuma, tudo está calcado no custo Brasil. E aí, senhor presidente, tudo isso tem a ver com a questão da nossa logística. Por isso, como presidente da Frente Parlamentar, a FRENLOG, Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, estamos nos reunindo diuturnamente com setores que querem investir. E essa questão portuária é fundamental. Além desse simpósio que realizamos ontem, agora há pouco, tivemos uma reunião no Ministério dos Transportes, onde o ministro, através de uma portaria, criou um grupo de trabalho e esse grupo de trabalho já produziu um estudo para que a gente possa não só modernizar a nossa infraestrutura portuária, mas também poder receber os investimentos necessários. E aí é onde entra o papel nosso do Congresso Nacional, de buscar trazer através de uma legislação moderna, eficiente, essa segurança jurídica tão necessária e reclamada por todos. Porque investir nessas áreas de infraestrutura, na verdade, é um investimento de médio e longo prazo. Para você investir em uma ferrovia, em uma estrada e principalmente em um porto, é pensar em 8, 10 anos para começar a voltar os investimentos. E ainda, claro, investimento concluído, isso não se faz com menos de 20, 30, 40, às vezes pensando até em 50 anos. Ontem à noite nós tivemos uma reunião onde estava presente o presidente da República, o Michel Temer, estava presente o senador, hoje ministro da Agricultura, ministro Blairo, que tem feito um grande trabalho também nessa área no Ministério, no sentido de desburocratizar o Ministério da Agricultura. Aliás, a necessidade de desburocratizar e facilitar e simplificar todos os ministérios. E nesta reunião que tivemos ontem, também estava presente o ministro Gilmar Mendes, estava presente o ministro Padilha, o ministro Gedel Vieira, o ministro Wellington Moreira Franco, com a bancada de Mato Grosso e com outros tantos parlamentares. E pudemos ainda discutir muito mais o papel nosso aqui do Congresso Nacional para que a gente possa avançar. Então é nesse sentido, senhor presidente, que estamos aqui, daqui a pouco vamos ter a sessão do Congresso Nacional. Como relator da LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, precisamos hoje, se possível, votar. votar essa lei para que a gente possa construir uma peça orçamentária, mas principalmente uma peça orçamentária que seja realista. Daí o nosso relatório, que já está aprovado, com apenas 3 destaques que precisamos votar hoje. E no nosso relatório nós prevíamos, e já está aprovado, principalmente, que qualquer obra nova no Brasil, uma obra de acima de 50 milhões, ela tem que ter um projeto executivo e um estudo de viabilidade técnica e econômica. Exatamente para que obras públicas tenham começo, meio e fim, e principalmente que tenha um custo definido. Uma obra com projeto básico, nunca é possível você definir o recurso que será investido verdadeiramente. E aí o que fica? Sempre sob a suspeição. Uma obra como a transposição do Rio São Francisco, começada com projeto básico, redunda exatamente em custos imprevisíveis e aí a sociedade toda a reclamar. Da mesma forma que incluímos no nosso relatório, em que isso praticamente um capítulo sobre as obras inacabadas. Ou seja, temos mais de 20 mil obras inacabadas no Brasil e a obra inacabada, a obra inconclusa, representa o quê? Desperdício do recurso público, porque essa obra vai ter que recomeçar, vai ter que montar nova mobilização e o custo acaba sendo multiplicado e acima sempre da expectativa. Então, no nosso relatório está previsto que, para começar uma obra nova numa unidade da federação, e se tem uma obra já inconclusa, não poderá se começar nova obra. Ou seja, vamos concluir prioritariamente as obras que existem. E como eu disse aqui, são mais de 20 mil obras inacabadas no Brasil. E penso que, principalmente agora, temos que focar na conclusão daquelas obras que faltam pouco. Né? Tem obras aí com 3%, 5%, 10% e não se conclui. Então, por isso, espero que hoje todo o Congresso Nacional possa dar essa resposta ao país, para que a gente conclua a votação da LDO com esses aspectos que já está lá no relatório, a não começar novas obras com obras da mesma natureza inconclusas. Mas também se discute muito a questão da PEC da contenção de despesa. No nosso relatório está previsto para o ano 2017 realmente a contenção das despesas. O governo tem que ter um planejamento eficaz no gasto público, porque o que a população mais reclama, que a população mais quer, é um serviço público de qualidade. Um serviço público que venha atender quem paga o imposto e principalmente o trabalhador que não tem como sonegar. Então, ao votar hoje a LDO, nós vamos permitir, no nosso relatório, como ia colocando, nós já definimos que para o ano que vem o governo, duas áreas que ficam excepcionalizadas é a área da educação e a área da saúde. Para isso, o governo terá que investir, no mínimo, a correção monetária que foi investido o ano 2016. Isso representa, senhor presidente, mais de 11 bilhões de reais para ser investido na saúde e na educação. E, além disso, também no nosso relatório, nós colocamos também a excepcionalidade de contratação das vagas do ano de 2016, de todos os concursos públicos na área também da educação, porque foram criados inúmeros cursos na área de expansão universitária, curso de medicina, outros tantos cursos que foram criados no Brasil, e a gente não poderia deixar uma legislação engessada em que as universidades não pudessem contratar novos professores ou aqueles concursos que já foram realizados, não só para as universidades, bem como também para o Instituto Federal de Educação Tecnológica. Ou seja, investir também na nossa educação, na área profissionalizante, é fundamental para a gente promover o desenvolvimento desse país. E dar oportunidade, principalmente para aqueles que querem, através de um curso profissionalizante, seja um jovem, seja já um profissional maduro, aperfeiçoar para poder, com isso, não só ganhar mais, ter uma melhor qualidade de vida e, claro, produzir mais oportunidades também a toda a juventude, que às vezes, através de um curso profissionalizante, ele pode já começar a trabalhar e depois fazer uma faculdade, uma universidade, enfim. Então, essas duas áreas estão preservadas para investimento no próximo ano. Então, eu venho aqui, senhor presidente, conclamar a todos os parlamentares, senadores, deputados federais, para que a gente consiga hoje, não só a partir das 19 horas, dar quórum lá no Congresso Nacional, como também votar a nossa LDO. Finalizo, senhor presidente, aqui apenas relatando ontem nesta reunião com o ministro Gilmar Mendes, que é o ministro que coube a ele como presidente do TSE coordenar todo o trabalho da Justiça Eleitoral. E ele ontem nos fazia, inclusive, uma prestação de contas, praticamente ele estava ali dizendo com o dever cumprido, né? Onde conseguimos terminar as eleições municipais do primeiro turno sem maiores grandes incidentes. Ou seja, mostrou-se cada vez mais que o sistema de eleição no Brasil é um sistema extremamente moderno, eficaz, não temos nenhuma possibilidade de fraude e, principalmente, da resposta ao mundo, em que em poucos instantes, poucas horas depois, já tínhamos o resultado das eleições. Agora estamos no segundo turno, começando o processo do segundo turno, e nós que somos de Mato Grosso, a única cidade que temos eleições de dois turnos é a nossa capital, Cuiabá. Lá em Cuiabá tivemos o primeiro turno, onde apoiamos a candidatura do deputado Emanuel Pinheiro, ele que é um deputado experiente, pôde demonstrar para a população cuiabana que é exatamente um candidato com um apoio muito forte, apoio de da maioria da bancada federal. Nós, tenho certeza que Vossa Excelência, como senador de Mato Grosso, como senador Blairo Maggi, estamos apoiando a candidatura do deputado Emanuel Pinheiro e a candidatura que saiu com todo o vigor das urnas, sendo o primeiro colocado no primeiro turno, haveremos agora de mais do que nunca mostrar a competência, principalmente o trabalho, a figura humana que representa o Emanuel Pinheiro e que será um prefeito para cuidar, acima de tudo, das pessoas. Né? Cuiabá teve o prefeito Mauro, que fez um grande trabalho com a ajuda de todos nós, que colocamos recursos, que estamos fazendo obras importantes, como o pronto-socorro da nossa capital, o hospital universitário, que foi começado com recursos, aliás, temos recursos, mais de 70 milhões na conta do governo do estado, essa obra está parada, inclusive queremos cobrar de público aqui do governo do estado, porque a maior necessidade hoje de investimento na saúde, não podemos deixar uma obra como o hospital universitário da nossa capital com obra paralisada. Mas voltando aqui em relação ao prefeito Mauro, liberamos agora recurso, inclusive, para uma grande obra que está sendo feita, que é a urbanização das margens do rio Cuiabá. O prefeito Mauro elaborou vários projetos, execução de vários parques, inclusive o parque está em construção próximo à Assembleia Legislativa, ou seja, trazendo uma humanização também à nossa capital. Cuiabá, que é a cidade verde, né? A cidade que nasceu em cima da mina do ouro, mas nasceu em cima, acima de tudo, dos bandeirantes, com a força de todos aqueles que foram construir a nossa bela capital, capital Cuiabá. E eu tenho certeza que após a administração do prefeito Mauro Mendes, o prefeito Emanuel Pinheiro vai dar prosseguimento a todas essas obras, concluindo com a ajuda de todos nós e como relator da LDO, venho aqui mais uma vez me compromissar com a administração, a futura administração do deputado Emanuel Pinheiro, o prefeito Emanuel Pinheiro, para conseguir os recursos necessários para a conclusão do pronto-socorro, bem como tocar todas as obras que estão em andamento pela administração atual do prefeito Mauro. Mas, principalmente, humanizar mais ainda a administração, sendo o prefeito Emanuel Pinheiro o prefeito das pessoas, para cuidar das pessoas, para ter atenção nos bairros, para ter atenção nas comunidades e como ontem nós nos reunimos. Como ele disse, a maior aliança que ele quer fazer não é aliança de partido, é aliança da sociedade, com as igrejas, com os movimentos evangélicos, sociais, buscando, acima de tudo, o movimento comunitário para que ele possa fazer uma administração junto, ao lado, junto com a comunidade. Por isso eu quero transmitir aqui a minha fé, a minha esperança e principalmente acreditando na consciência do povo cuiabano para eleger o que é melhor, principalmente para as nossas futuras gerações. E não tenho dúvida que a eleição do deputado Emanuel Pinheiro, o nosso companheiro Emanuel Pinheiro vai ser essa administração que todos nós esperamos, mas que será uma administração com todo o apoio. O apoio aqui em Brasília da maioria da bancada, do presidente da República e principalmente apoio da sociedade cuiabana. Então eu quero agradecer imensamente aqui, senhor presidente, e esperar que esta semana que vem nós teremos aqui a liberdade, não teremos sessão, votando hoje o orçamento, votando hoje a LDO, possamos estar todos juntos, Vossa Excelência, o senador Brário Maggi, a maioria dos senadores, o nosso companheiro Nery Guerra, que tivemos ontem reunido, ex-ministro, que também está junto com a campanha do Emanuel Pinheiro. Muito obrigado, senhor presidente.